Nós vamos conversar agora com o prefeito de Taquari e vice-presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, FAMURS, Emanuel Hatzen de Jesus, o Maneco. Bom dia, é uma satisfação conversar com o senhor aqui no programa Café com Notícia.
Bom dia, um dia todo especial para vocês, para os ouvintes. É um prazer estar junto com vocês nesta manhã. Uma pena que num momento muito difícil e muito preocupante para todos nós aí que estamos passando por essa pandemia, por essa crise que nenhum de nós imaginava alguns meses atrás passar por isso.
E o governador Eduardo Leite, ele anunciou então que a partir desta sexta-feira, dia 1º de maio, o Estado adotará uma nova política de enfrentamento à Covid-19 chamada de distanciamento controlado. Qual a posição da Federação sobre este modelo?
A FAMURS vem desde o início dessa crise com um comitê organizado, diariamente acompanhando, orientando e participando, dialogando para encontrar aí a melhor forma de ir enfrentando tudo isso que nós estamos passando. Né? E esse modelo que o governador, a semana passada, nos apresentou, ele aparenta, na teoria, ser de relevância, ser importante, né, ao dividir o Estado em 7 regiões e estabelecer as restrições nessas regiões a partir de dados concretos sobre a expansão do vírus, sobre os leitos de UTI, enfim, né, dados teoricamente científicos para nos orientar melhor e dividir o Estado da melhor forma possível. O que nos causa dúvida ainda é como isso vai se dar na prática, né, essa teoria aplicada na prática, porque o governador ainda não revelou quais serão as restrições em cada uma das bandeiras que ele elencou ali, né, da amarela, verde, amarelo, laranja e a vermelha. Então, e também ainda não nos apresentou como vai se dar o cálculo para incluir cada uma das regiões em algumas dessas bandeiras. Então, ainda nos faltam esses elementos concretos para poder fazer uma avaliação correta deste método que, na teoria, nos parece muito bom. Mas ainda há dúvida, né, de como ele vai se aplicar em cada uma das regiões. Então, nós estamos aguardando, muito ansiosos para o início dessa semana, na prática, como isso vai funcionar, para aí sim a gente poder analisar a viabilidade concreta do método que o governador apresenta, mas que parece ser muito bom.
Acompanhando, eu já ouvi e li que o Dudu Freire, ele diz que não é uma volta à normalidade. Isso é importante frisar também para a população, que deve manter aí as medidas de prevenção.
Exatamente, né? Qualquer das bandeiras que o governador apresentou que for interpretada como uma volta à normalidade, isso pode nos trazer uma tragédia completa para o Estado, como nós já estamos assistindo em outras capitais do Brasil e outros estados, né? Veja aí o que nós estamos vendo já no Amazonas, no Ceará, em São Paulo, Rio de Janeiro, em que já há um colapso na área da saúde e medidas extremas que estão sendo adotadas e mesmo assim o resultado não está sendo atingido. O que é importante a gente notar é que aqui no Rio Grande do Sul nós ainda estamos com uma aparente sensação de controle do vírus, é justamente porque nós adotamos aqui as medidas corretas no tempo certo. E por isso é que o vírus está com uma curva de contaminação menor do que nos outros estados, do que em outros países. Então, portanto, a gente precisa manter essa responsabilidade, manter esse isolamento, mesmo sabendo que são medidas duras, medidas difíceis, que trazem para nós muitas complicações, que trazem prejuízo econômico, que trazem desemprego, enfim, outras consequências que, infelizmente, são todas elas muito ruins. Mas que não há outra maneira de se evitar um caos completo, uma tragédia com milhares de mortes, se não fazer o isolamento social na medida em que o coronavírus não tem vacina, ele não tem remédio, ele só pode ser contido com a postura de cada um de nós de manter as medidas de higiene e fazer o isolamento.
Ok, anteriormente eu citei Eduardo Freire. O Eduardo Freire, ele é presidente da FAMURS e prefeito de Palmeira das Missões e também é conhecido como Dudu Freire, só para situar então aí o nosso ouvinte. E uma das consequências foi a suspensão das aulas. A federação já tem algum panorama sobre essa situação? Porque muitos pais estão preocupados quando volta às aulas. Mas, segundo a gente já tem ouvido, as aulas elas não devem ser retomadas agora no dia 4 de maio.
Exatamente, né? Nós temos dialogado muito com o governo do estado sobre esse tema e tantos outros. Inclusive hoje tem uma reunião da nossa área técnica com o secretário estadual de saúde, com a UNDIME, que é a associação aí de secretários municipais de saúde, e para debater esse tema, mas não há nenhuma previsão ainda do retorno às aulas, mas com certeza absoluta, durante o mês de maio, essas aulas não retornam. Né? A aglomeração de crianças na sala de aula, na escola, e toda a movimentação que isso ocasiona na cidade, segundo os especialistas, é um dos maiores vetores de contaminação, justamente pela dificuldade, né, no controle das crianças no dia a dia da sala de aula, no dia a dia da escola. Então é muito provável que tão cedo, e isso inclusive já foi dito pelo secretário estadual de Educação, que tão cedo não retornem às aulas. As aulas e os grandes eventos são as últimas coisas que vão retornar à normalidade. Então, festas, eventos e aulas certamente vão ser o último passo aí para o nosso retorno à normalidade. E por isso é que não há uma data ainda definida e também nem tão próxima para o retorno às aulas, infelizmente.
E a seca é outra questão que nos preocupa também. Em muitos municípios falta água até mesmo para o consumo humano, como é o caso aqui de Iraí. E a gente sabe que a FAMURS aí tem lutado bastante por essa causa. E na última semana o assunto foi pauta mais de uma vez de uma conferência, de uma videoconferência, onde participaram representantes da FAMURS, da Secretaria Estadual de Agricultura, da FUNAS e o presidente da Assembleia. O que foi definido neste encontro?
Sim, a FAMURS, antes mesmo do coronavírus, já desde do final do ano passado, vem trabalhando muito firme na questão da estiagem que assola o Rio Grande do Sul, né, já há muitos meses, nos causando enormes preocupações, prejuízos econômicos, desemprego, enfim, né? E, infelizmente, tanto o governo do estado quanto o governo federal, assim como na questão do coronavírus também, tem deixado muito a desejar com ações concretas que possam amenizar esses prejuízos. E esse foi o objetivo da reunião da última sexta-feira, aí, organizada pela FAMURS, para cobrar do governo do estado e, a partir dele, das entidades responsáveis e do governo federal, ações efetivas, ações concretas, que cheguem aqui na ponta e que possam auxiliar verdadeiramente os municípios, os produtores, especialmente, por conta de todas as consequências que esse agente está nos trazendo. E isso também é um panorama que a gente também está encontrando na crise do coronavírus. A ausência, a falta de apoio efetivo, a falta de ações concretas, a falta de resultados objetivos aqui na ponta do governo do estado, mas especialmente do governo federal, que tem deixado muito a desejar, tanto na questão da estiagem, quanto na questão do coronavírus. E, portanto, o nosso papel enquanto federação é cobrar cada vez mais até que os resultados apareçam. E a gente tem procurado fazer isso, e para este foi o objetivo da reunião da última sexta-feira.
E outro assunto que também merece destaque é a dengue. O Rio Grande do Sul já registra 4 mortes por dengue em 2020. Qual é a percepção da federação sobre essa questão?
Infelizmente, isto para nós é uma demonstração do abandono que teve aí as políticas de saúde pública gerais do país no último período. Nós tivemos aí um abandono, um desmonte, né, uma falta de recursos e tudo que envolve as questões de saúde pública, que neste momento em que é necessário todo esse sistema funcionando, a gente começa a notar a falta que faz o apoio às políticas que vinham há muito tempo sendo praticadas nos municípios e que no último período ficaram aí em segundo plano, e agora nos deixam uma falta enorme e começam a causar consequências graves, né? A dengue também é uma doença que a prevenção é fundamental, o trabalho das agentes na ponta, ele é um importante instrumento para evitar a volta dessa doença que praticamente esteve eliminada do nosso cotidiano e no último período. Mas justamente pela ausência de recursos, pelo não pagamento e pelo abandono das políticas de prevenção, isto agora começa, infelizmente, a retornar ao nosso dia a dia e preocupa cada vez mais esse conjunto de coisas que vão, na verdade, ocasionando as responsabilidades para os prefeitos e prefeitas de todo o Estado, que tem que responder para a sua população aqui na ponta e que hoje se encontram praticamente abandonados, trabalhando com suas próprias forças, com os seus recursos, né, e com a sua comunidade, contando com o apoio da sua comunidade, das empresas, das pessoas com doações, inclusive, trabalho voluntário, para poder superar esse conjunto de coisas que vão se somando e vão preocupando demais o futuro aí da cidade.
Prefeito Emanuel, repórter Hélio Dreyer, programa Café com Notícias, bom dia ao senhor. O senhor aborda de que a dengue também é uma questão de que o Estado deveria estar mais atento. Quem sabe, vice-presidente da FAMURS, não faltou um pouquinho os municípios mais ação no sentido de melhorar as condições do seu município com os seus contribuintes, cuidarem melhor dos seus locais, seus lotes, seus terrenos, suas casas, enfim, para combater o Aedes aegypti, o mosquito que nos traz aí o problema da dengue?
Sem dúvida, né? Por isso que eu disse que são políticas de prevenção, né? E políticas que têm que ser praticadas no dia a dia, porque se trata muito da conscientização das pessoas. E os municípios fazem isso através dos agentes de endemias, que são contratados com recursos federais, né? E essas equipes diminuíram muito no último período, e os recursos estão atrasados, os poucos que estão vindo. Então, os municípios têm dificuldades de conseguir financeiramente de manter as suas equipes por conta de uma política nacional que foi desprezada no último período. Os municípios já vivem uma crise financeira nos últimos anos, a estiagem agrava isso e agora, né, nos últimos meses, no último mês especialmente, mais ainda na situação do coronavírus, que fez as receitas dos municípios caírem em torno de 30% no último mês, e a previsão é de isso aumentar para as próximas arrecadações, para os próximos meses, e se o governo federal, e nesse ponto é federal, não é o Estado, se o governo federal não compensar as perdas com o ICMS, isso serve para o Estado e para os municípios, a situação vai ficar muito difícil nos próximos meses, né? Então os municípios, a grande maioria deles, no Rio Grande do Sul especialmente, depende do SPM, depende do retorno do ICMS para manter as políticas básicas e depende de recursos federais para essas políticas que são setoriais, como, né, as políticas de prevenção à dengue que são feitas pelos agentes de endemia. Então isso tudo vai se somando e vai causando as dificuldades que os municípios estão enfrentando e aí, obviamente, os municípios não conseguem fazer esse trabalho a contento, especialmente esse trabalho que envolve muitas pessoas e que é um trabalho de prevenção como esse da dengue.
E por falar em dificuldades, nós temos informações que o governo federal cancelou empenhos de recursos para a área da educação. O que a federação tem a dizer sobre isso?
Exatamente, aqui em Itaquari, minha cidade, por exemplo, nós estamos finalizando duas creches que estão aí com cerca de 80% já construídas, e os dois empenhos para o restante das obras foram cancelados, né? E isso tem acontecido por todo o Estado, em diversas áreas, em diversas obras. A FAMURS tem, junto com a CNM, dialogado com o governo federal, com a Câmara, com o Congresso, enfim, né, para retornar esses empenhos, né? E o governo federal tem adotado uma política muito, na nossa opinião, muito forte de manter as normas fiscais, de manter a sua meta fiscal. E este não é o momento disso, né? O mundo todo, né, tem feito políticas de colocar dinheiro no comércio, colocar dinheiro nas pessoas, colocar dinheiro nos municípios para manter as obras, manter as políticas e, inclusive, ajudar a retomar a economia o mais rápido possível, né? A gente vê os Estados Unidos, por exemplo, investindo quase 10% do seu PIB diretamente no comércio local e diretamente para manter as pessoas com salário, com renda, né? E aqui no Brasil parece que a gente está adotando a política contrária de querer, nessa crise toda, manter uma meta fiscal que nessa pandemia não existe mais e que nós devemos agora é cuidar da população. Nós vamos continuar a pressão junto com a CNM para que o governo federal modifique essa interpretação e possam, o mais rápido possível, promover a colocação de recursos na economia, seja através das obras dos municípios, seja através de programas sociais, seja através do incentivo ao pequeno e médio comércio e das obras que são necessárias no país, que é a maneira única que existe de, nesse momento, a gente viabilizar a manutenção do crescimento econômico do país minimamente necessário para que a gente possa superar esse desafio que nós estamos passando.
E para finalizar, qual a mensagem que o senhor deixa aos nossos ouvintes diante de todas essas situações que estamos vivenciando?
É uma situação que nenhum de nós imaginava meses atrás passar por algo parecido. Infelizmente é necessário que todos nós tenhamos muita paciência, muita solidariedade. É um momento que todos vamos perder, infelizmente uns mais, outros menos, mas é um momento muito ruim para todos. E como eu disse, não há remédio, não há vacina, não há uma fórmula pronta para enfrentar tudo isso que estamos passando. Então o único consenso no mundo todo é o isolamento social, é ficar em casa, só sair se for extremamente necessário, e se sair, usar máscara, adotar todas as medidas de higiene. Quanto mais a gente nos cuidar, mais rápido nós vamos passar por isso tudo e com as menores consequências possíveis. Então, se cada um de nós puder ficar em casa, ter uma postura responsável e saber que a postura de cada um de nós, ela vai ajudar não só a nós não nos contaminarmos, mas a evitar que o nosso amigo, o nosso parente, o nosso vizinho se contamine também. Então foi um prazer falar com vocês e a FAMURS está sempre à disposição para quando vocês precisarem.
Então, obrigada pela entrevista e tenha um ótimo dia.
Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.
Conversamos com o prefeito de Taquari e vice-presidente da FAMURS, Emanuel Assen de Jesus, o Maneco.
Esta entrevista você confere na íntegra no site desta emissora. Acesse www.radiomarabá.com.br.